Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando já pelas informações do fechamento do mercado. O mercado em Chicago hoje caiu forte, 10 pontinhos aí em relação ao fechamento anterior. Em alguns vencimentos, essa queda chegou pertinho ali de 11 pontos. O primeiro vencimento, o maio, que já começa a perder sua força em termos de negociação, perdeu aquele patamar dos 8,90, ou seja, temos um cenário aí que já começa a chamar a atenção, principalmente do produtor que contava e que precisava de uma alta dos preços no mercado internacional. Vamos entender essa movimentação e quem nos ajuda é o Eduardo Vanin, direto lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que aconteceu com o mercado hoje lá em Chicago, Vanin?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. O que aconteceu? Um movimento negativo para todos os produtos. Então, se a gente olhar os preços aí na Bolsa de Chicago, na CME no geral, tivemos queda para todos os produtos. Trigo, milho, óleo de soja, o farelo também caiu bastante, mais de 1,5%. Carne suína também caiu, que vinha subindo bastante forte, hoje caiu 1,8%. Então, no geral, mercado aí bem pessimista, para os grãos em especial, fundos continuam aumentando a posição na venda, olhando os estoques americanos e também a demanda, mercado bem concorrido. E a perspectiva também de mais de crescimento na oferta. No caso do trigo, crescimento da oferta no Canadá, na Europa, também na Rússia e também no próprio Estados Unidos deve ter aumento aí na produção do trigo de inverno, que está com uma qualidade até agora aí, bem melhor do que o ano passado. Então isso tudo acaba trazendo uma pressão maior aí para o dia de hoje, o mercado olhando o crescimento da oferta.
Vamos então por partes. Concorrência com trigo, porque o trigo pode disputar em termos de produção de ração, é isso, Eduardo?
Exatamente, Alexandre. Mais trigo concorrendo com milho, por consequência, junto com isso também um pouco mais de tranquilidade para o clima americano. Nós temos aí a partir até o dia 24, da quarta-feira, de amanhã para frente, até dia 24, os Estados Unidos vai ter uma janela de um clima um pouco mais firme, temperaturas mais altas e menos chuvas. Então, isso também ajudou a pressionar o milho em Chicago. Então, isso tudo aí também, claro, impacta a soja na carona, porque a soja, claro, também com esse clima, se o milho entrar, plantar na época ideal, então a soja também, por consequência, teria também um plantio na carona aí, de uma forma mais tranquila.
Agora, demanda, você citou aí que a demanda segue fraca. Não tem novidade nenhuma da China, né?
Do lado da China, a novidade é que a demanda continua fraca. Então isso não é novidade nesse ano. A China continua recebendo mais oferta do que precisa. Então nesse momento, a força do mercado realmente está do lado do comprador. Então, a China continua recebendo bastante oferta e agora a concorrência aqui também com a Argentina está forte. A soja argentina está sendo vendida com bom desconto em relação à soja brasileira, por alguns motivos. Primeiro, uma ampla oferta, muito estoque e também a qualidade da soja argentina não está muito boa. Mas, mesmo assim, a China está comprando, em especial para suas reservas. E isso acaba, claro, tirando um pouco de demanda aqui do Brasil também. Então, do lado da demanda para soja, não está boa também.
Agora, como é que estão as negociações com os chineses aqui no Brasil? O que você tem acompanhado, Eduardo?
A questão aqui no Brasil, nós temos aí, é claro, a demanda da China aqui no Brasil, ela continua, porém num nível que está menor do que nos outros anos, e a trading no meio desse caminho continua sofrendo bastante. Então o exportador está tendo um preço lá no destino abaixo do que ele precisa para conseguir originar a soja aqui no Brasil no preço que hoje vem acontecendo no interior. Aqui para o Brasil, com a China também destaque fica para o mês de maio, a possibilidade da gente exportar mais carnes para eles. A China vai estudar, conforme já pedido do Brasil, e também por necessidade, a abertura para mais plantas de exportação de carnes, tanto suíno quanto de frango também. Seria muito bom para o Brasil, o setor de carnes e, por consequência, também pela demanda que no tempo deve se materializar em crescimento de demanda aqui por farelo e também por milho no Brasil. Então, nesse ponto positivo para carnes, mas negativo aí para a demanda de ingredientes de rações, principalmente farelo de soja.
Pois é. Mas se isso de fato acontecer, existe uma tendência natural do mercado interno absorver parte dessa demanda chinesa, Eduardo? Existe essa possibilidade ou não é uma relação direta?
Olha, Alexander, a gente tem um esmagamento aqui no Brasil que deve ser na linha dos 43 milhões, 43 milhões e meio. Eu não acredito num crescimento maior do que isso. Então, não mudaria muito a história, não. Se a China realmente demandar menos soja na importação e, por consequência, a gente exportar menos e acabar sobrando um estoque maior na virada do semestre, essa soja vai acabar sobrando mesmo. Então, eu não acredito que um consumo interno maior possa virar um esmagamento maior e, com isso, claro, mais demanda por soja no mercado interno. Ela pode se transformar numa capacidade maior de pagamento pelas indústrias. Isso pode acontecer. Se as indústrias começarem a ter uma margem melhor, porque a demanda também está melhor interna, do setor de carnes, a capacidade de pagamento da indústria passa a ser também maior. Benéfico para o produtor, que no final das contas quer um preço mais elevado.
Agora, quando a gente olha a China, por que que a demanda tá esfriando assim, hein, Eduardo?
Olha, se a gente voltar um pouco atrás, a gente vai ver que já de dezembro para cá o mercado mudou bastante. Então, a China vinha demandando bastante a soja brasileira. Os exportadores aqui no Brasil compraram um grande volume de soja do produtor e aproveitaram aqueles picos do câmbio que nós vimos no final do ano passado. E daí, então, os exportadores carregaram sua soja, numa operação que a gente chama de carrego. Vão comprar do produtor e foram segurando essa posição. E no momento de vender para a China, encontraram um mercado já em janeiro, fevereiro, bem mais frio, pela redução da população de suínos que a gente já vem acompanhando. Por consequência, também a demanda por rações vem caindo mês a mês. Então, a demanda, no final, os exportadores aqui no Brasil viram que a estratégia de comprar e carregar não foi bem sucedida. E aí, muita oferta para um comprador que não estava disposto a fazer grandes estoques. E aí o preço foi caindo. A gente viu um respiro no mês de fevereiro, quando os fretes marítimos também recuaram, por causa da queda do petróleo, mas a pressão voltou a partir de março, como também o frete marítimo voltou a subir, mais pressão de oferta para a China, junto com as compras dos Estados Unidos que começam a chegar por lá, e a demanda continua da China continua caindo mês a mês. Então, mais oferta e a demanda retraída. Então, isso tem combinado para trazer o preço lá na China para baixo. E isso, é claro, tem transmitido também para os nossos prêmios de uma forma negativa.
O que a gente viu hoje lá em Chicago, essa queda de 10 pontos, pode se repetir? É uma tendência essa pressão negativa sobre os preços, na sua opinião? Ou hoje foi mais um movimento de ajuste? Enfim, o mercado precisa aí de novidades para voltar a se posicionar, Eduardo?
Olha, hoje, se a gente analisar a realidade dos Estados Unidos, que daí vai se transmitir para as cotações em Chicago, é de grandes estoques. Então, a gente já sabe que os estoques dos Estados Unidos estão bastante grandes. A soja foi o que mais cresceu, em especial nas fazendas. Então, o crescimento dos estoques por lá bastante grande em relação aos outros anos. Então, essa soja lá no meio oeste, ela precisa sair de lá. E ela vai sair ou de duas formas. Via preço baixo, que não é o caso hoje, a soja americana está cara, em relação ao Brasil e à Argentina, ou via compras da China dentro de um acordo, que é o mais provável. Mas, quando não há anúncios de vendas para a China, como a gente teve na semana passada, aí o mercado esfria. Então, esse mercado precisa continuar recebendo essas informações altistas, vamos dizer, de mais demanda da China, para continuar sustentando no nível atual, dado que é praticamente o único comprador. Então, a China, através dos seus estatais, é quem faz a diferença. Na semana passada, a gente já viu o efeito. A China não comprou, não teve nenhum reporte significativo de vendas para a China e a venda semanal foi bastante lenta, foi menos de 300 mil toneladas, quando os Estados Unidos precisa vender acima de 800 mil para fazer frente à projeção do FDA de 51 milhões de exportação.
E parece que essa semana está se repetindo esse quadro, né?
Pois é, como a gente não teve nenhum anúncio para a China em grande volume, é provável que para essa quinta-feira o relatório de oferta e demanda também venha, o relatório de vendas e embarques também venha bastante fraco. Então, isso vai pesando sobre os estoques americanos. Essa soja precisa ser vendida e também embarcada. E também, pelo lado dos embarques, também não está muito bom. É, a gente vem vendo aí os embarques semanais também devagar. Uma das questões também é a logística, que não está ajudando. O nível dos rios bastante elevado, a questão das barcaças aí, o frete está caro. Tanto também ferrovias está bem atrapalhado, a disponibilidade de vagões está baixa. Então, isso tudo, nesse momento, esse excesso de chuva e umidade lá nos Estados Unidos está prejudicando a competitividade do grão americano. Não é só para a soja, não. Para o milho e para o trigo também.
É um momento delicado para os preços, então, principalmente da soja?
Em Chicago, sim. Definitivamente, o grão americano precisa encontrar demanda e no nível que está, está difícil. A não ser a China dentro de um acordo. E aí, esse acordo, né, como a gente já está vendo, parece que está na reta final, mas enquanto não for divulgado e a gente conhecer mais detalhes do pós-acordo, a soja deve ficar no nível aí que está.
Na sua opinião, o dólar continua sendo fiel da balança aí para as negociações no Brasil?
Com certeza, com essa fraqueza dos prêmios e fraqueza de Chicago, é o câmbio que poderia fazer alguma diferença. É o caso hoje, é isso, 0,7%, mas infelizmente Chicago acabou tirando essa alegria dessa alta do câmbio. Então realmente é o câmbio que poderia fazer alguma diferença aí nessa equação.
Muito bom. Eduardo Vanin, obrigado, meu caro, mais uma vez pela sua participação, volte sempre.
Ok, obrigado a todos, boa semana e bons negócios.
Um abraço. Eduardo Vanin, da Agriinvest, comentando com a gente a movimentação do mercado, que hoje caiu de forma expressiva lá em Chicago, 10 pontos de queda. Segundo o Eduardo, não tem novidade, sem novas vendas para a China. Desde semana passada, a China está sem reportar compras aí dos Estados Unidos. O clima menos preocupante, ainda não dá para bater o martelo que a situação está normal por lá, mas já existe, portanto, uma possibilidade de uma janela de plantio para que o plantio do milho avance por lá e também a concorrência com o trigo. Regiões da Canadá, por exemplo, regiões do Canadá e também da Rússia, tem aí uma safra boa, expressiva de trigo e essa oferta pode concorrer com o milho, consequentemente com a soja, em termos de alimentação animal. E dessa forma a gente tem uma condição aí de bastante tranquilidade para os compradores em relação ao fornecimento de grãos de uma forma geral, e isso acabou pressionando as cotações de uma forma generalizada. Trigo, milho, a própria soja caindo hoje lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção. Ah, deixa eu passar antes para vocês o fechamento das negociações, afinal foi um fechamento importante aí com quedas de 2 dígitos nos principais vencimentos. Confira comigo agora no telão. O maio, 8,88 dólares por bushel, perdeu quase 11 pontos. O julho, a mesma queda, com 9,01 dólares por bushel. Agosto, 9,07 dólares por bushel, 10,5 de baixa. E o setembro, 9,12 dólares por bushel, uma queda aí de 10 pontos. Esses são os números da soja. Para o milho, o maio, 3,59, também caindo, 3,75 pontos. Julho, a mesma queda, fechando a 3,67. Setembro, 3,5 pontos de queda, a 3,76 dólares por bushel. E o dezembro, 3,87 dólares por bushel, uma queda de 3,25 pontos. E para finalizar, o trigo, que também caiu forte justamente com essa possibilidade de aumento da oferta. O maio, 4,45, queda de 14,5 pontos. Julho, 4,48, 4,48 dólares por bushel, queda de 14,75 pontos. Setembro, 4,56 dólares por bushel, recuo de 14,75 pontos também. E o dezembro, 4,74 dólares por bushel, recuando 14 pontos. São, portanto, esses os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua participação e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, outros destaques, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.